Este podcast é apresentado pelo Tecnoblog.
Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon.
E eu sou o Paulo Riga.
O Telegram se tornou o principal concorrente do WhatsApp no Brasil. Mas lá tem muito mais do que apenas pessoas comuns trocando mensagens. Existem também espaços para diversas atividades ilícitas e disseminação de fake news. No episódio de hoje, a gente conversa com o pesquisador Leonardo Nascimento sobre a arquitetura do Telegram e os impactos que um aplicativo de mensagem causa na vida das pessoas. Aguenta aí que a gente já começa. Ó, quem empreende sabe que não tem uma receita de bolo para fazer o seu negócio deslanchar. Mas uma coisa é certa, hoje em dia, quem consegue levar a sua marca para a internet já tem aí uma grande vantagem, né, Riga?
É, e é para te acompanhar nesse processo que a Nuvem Shop atua. Ser parceiro da Nuvem Shop é tá na maior plataforma de e-commerce da América Latina. São 10 anos de expertise em varejo online, levando inovação a negócios de todos os tamanhos.
Hoje, mais de 90 mil clientes ativos já aproveitam os recursos que a Nuvem Shop oferece. Você ganha acesso a diversos designs para sua loja, além de outros produtos e ferramentas que refletem as grandes tendências do e-commerce mundial.
E atenção, ouvinte do Tecnocast ganha uma oferta especial. Acessando pelo link na descrição, você ganha 25% de desconto na primeira mensalidade da sua loja virtual. Isso sem contar o primeiro mês grátis e a isenção de tarifa por venda pelos primeiros 90 dias.
Então não deixa de conferir o link aí na descrição ou acessa lá em tbnet.me/nuvemshop. Já sabe, a Nuvem Shop é quem te ajuda a mostrar ao mundo do que você é capaz. Brincou no Tecnocast 212 sobre o dia que o Facebook caiu, que o Telegram é como se fosse um backup do WhatsApp, aquele aplicativo do qual a galera só se lembra quando o WhatsApp cai. Quer dizer, pelo menos a massa, né? Os ouvintes do Tecnocast já são mais fãs do aplicativo. E aí rola aquele pequeno êxodo de um aplicativo pro outro, mas pra maioria nunca dura muito, né? O WhatsApp continua sendo, de longe, o aplicativo mais utilizado do Brasil. E, de fato, o WhatsApp tá firme ali no primeiro lugar, né? Mas o Telegram, que é o seu concorrente mais direto, tem crescido com regularidade nos últimos anos. Uma pesquisa realizada pela Opinion Box em 2021 mostra que o WhatsApp segue na ponta, 98% dos usuários têm o aplicativo instalado no celular e o Telegram vem logo em seguida com 45%. É um número bastante relevante aí, né? Quase metade dos aparelhos já. E esse número chama atenção porque é uma pesquisa feita semestralmente e na edição anterior, né, 6 meses atrás, o percentual era de apenas 27%. Então foi um salto bastante significativo entre uma pesquisa e outra. E o cenário no restante do mundo é um pouquinho mais difuso. O Telegram aparece entre os aplicativos de mensagens mais baixados em vários países, mas ocupa uma posição geralmente ali na quarta ou quinta colocação. São pouquíssimos países em que o Telegram fica no primeiro lugar de fato, e entre eles estão Venezuela, Cazaquistão, Lituânia e Bielorrússia. E esses são dados aqui da consultoria SimilarWeb.
Mas vamos dar uma pausa aqui rapidinho. Eu sei que vários ouvintes já conhecem a história do Telegram, mas vale relembrar o histórico, porque é uma história um pouco diferente do normal de tecnologia, né? Pra começar, o Telegram foi fundado na Rússia em 2013. Então, dois irmãos ali, o Pavel e o Nikolai Durov. O Pavel é o CEO da empresa e ele já era conhecido por ser um dos criadores do VK, que é a rede social mais popular ali na Rússia. Ele, inclusive, já chegou a ser chamado de Mark Zuckerberg da Rússia. E hoje o Pavel Durov não tem mais conexão com o VK. Isso porque, segundo ele, teve alguns conflitos ali com o governo russo. Ele teria sido obrigado a vender a sua parte da empresa depois que ele se recusou a compartilhar dados dos usuários com o governo russo. E outro ponto de conflito foram as comunidades de oposição ao Kremlin, que tinha lá no VK. E a gente sabe que o Putin, né, sei lá quanto tempo que ele tá aí, desde que eu nasci, sei lá, ele não curte muito essa história de oposição, né? Não é um conceito muito muito interessante lá na Rússia. E de acordo com essa narrativa, a motivação do Pavel Durov era defender a privacidade dos usuários. E esse ponto, privacidade, também aparece bastante quando a gente fala do Telegram, que foi fundado logo depois da saída dele do VK. Depois da fundação, o Telegram mudou de jurisdição várias vezes ali para fugir de problemas regulatórios, e o objetivo era encontrar um lugar que não tivesse problemas com a política da plataforma, que se caracteriza pela pouquíssima moderação de conteúdo. E hoje o Telegram está funcionando em Dubai.
Pois é, o Telegram se vende, né, como essa alternativa mais segura ao WhatsApp, mesmo que isso seja até discutível. A gente sabe que o WhatsApp tem a criptografia de ponta a ponta por padrão, só que no Telegram isso só está presente nos chats secretos. Os demais chats e grupos também passam pela nuvem e oferecem um tipo diferente de criptografia, que é a servidor para cliente. Para garantir a privacidade do que fica armazenado ali na nuvem, o Telegram usa uma infraestrutura distribuída. Então são vários data centers ao redor do mundo, espalhados por diferentes jurisdições. E as chaves para decodificar também estão em vários lugares diferentes. Então, sim, tem um investimento forte ali em privacidade, mas para o usuário comum, pasmem, polêmica, o WhatsApp já oferece um nível mais alto de segurança, né? Com aquela famosa criptografia de ponta a ponta, onde, teoricamente, quem está no meio do caminho não consegue ler a mensagem, né? A gente teria, entre aspas aqui, mais privacidade. Só que, ao mesmo tempo, o Telegram tem a promessa de não compartilhar os seus dados com uma mega corporação. No caso, o Facebook, ou Meta agora, né, que é a dona do WhatsApp, e teve já esses problemas com política de privacidade nesse sentido. E aí, nesse ponto, as coisas só melhoraram um pouquinho depois que a política se tornou uma coisa opcional, mas não pro WhatsApp Business, né, só pro WhatsApp para pessoas normais. E no caso do Telegram, essa busca por um país sede permite que eles tenham uma moderação mínima dentro da plataforma, e mostra também que o objetivo deles é ser uma solução que não se mete tanto na vida do usuário. Só que o que parece ser interessante acaba sendo muito problemático, né? Com tão pouca moderação, o Telegram acaba virando esse ambiente favorável para criminosos e, de quebra, para a disseminação das fake news, ou a desinformação aqui, né, em bom português.
E só para deixar claro, né, já que a gente está no Tecnocast, falando de tecnologia, a gente sabe que aplicativo de mensagem tem fanbase hoje em dia, e a gente sabe, a maioria das pessoas usa o Telegram só para trocar mensagens, né, comunicação. Só que à medida que a base de usuários do Telegram cresce, é mais importante a gente falar sobre essas controvérsias que a plataforma tem. Então, para começar, desde 2017, a gente já sabe que o Estado Islâmico usou o Telegram para espalhar propaganda e recrutar membros para ataques terroristas na Europa. A gente já sabe também que, pelo menos desde 2020, o Telegram, ele abriga grupos que compartilham pornografia de vingança, né? Vídeos, fotos íntimas ali compartilhados sem o consentimento. Na grande maioria dos casos, as vítimas são mulheres. E esse ano, descobriram que tinha grupos para venda de certificados falsos de vacinação. Que é uma forma de pessoas... é uma forma de pessoas antivacina burlarem as restrições em alguns países. Então, dava para comprar esses certificados por $100. E aí, você pagava em alguma criptomoeda aí. Tem um levantamento da Checkpoint, que é uma empresa de soluções para internet, que diz que, em agosto desse ano, tinha 2.500 grupos e canais voltados para esse tipo de comércio de certificado de vacinação.
Gente, era muito mais fácil tomar a vacina de graça ainda, né? De graça não, porque pagou o imposto, mas enfim, o custo...
É, mas tá disponível, você não vai pagar mais pra tomar a vacina, né? Então toma a vacina, pelo amor de Deus.
Mas aí você vê que a gente já tem aí o terrorismo, né? Compartilhamento de material íntimo também e falsificação de certificado de vacinação. Só que isso aí é só a pontinha do iceberg, né? Se é que dá pra falar isso de terrorismo, tem muito mais. Segundo uma pesquisa conduzida pela Cyberint, que é um grupo de cyberinteligência, em parceria com o Financial Times, foi constatado que o Telegram abriga uma rede organizada para venda de dados roubados. Esse caso é particularmente interessante porque esse tipo de, digamos, serviço, né, costuma acontecer mais na dark web. Só que agora os criminosos estão migrando para grupos e canais do Telegram. De acordo com o levantamento da Cyberint, houve um aumento de 100% no uso da plataforma para esse tipo de atividade, que inclui ali venda de listas de e-mail, de senha, números de cartão de crédito, cópias de passaporte, credenciais para serviços como Netflix, malwares e guias para ataques, e por aí vai. O Telegram afirmou que remove esse tipo de conteúdo da sua plataforma e que tem aumentado ali sua equipe de moderadores profissionais. Só que, naturalmente, isso não é um problema que se resolve muito rápido, né? Ainda mais com humanos, assim, é bem difícil.
É, e tem umas coisas acontecendo no Brasil com o Telegram, né? O Telegram tá na mídia, né? No dia 10 de outubro saiu uma matéria num blog do jornal O Globo, no blog Sonar, e o jornalista Guilherme Caetano, ele deu detalhes de como foi passar 3 dias monitorando o submundo de grupos secretos lá do Telegram. É um negócio meio assustador. É bem assustador. Então, a matéria, ela fala sobre grupos voltados para compartilhamento de pornografia infantil, vídeos íntimos, venda ilegal de armas, venda de drogas e medicamentos controlados, venda de cédulas falsas de dinheiro, apologia ao nazismo e várias outras contravenções. E o acesso a esses grupos se dá por links secretos. Então, falando assim, parece algo super complexo e tal, mas a equipe que fez esse monitoramento precisou de umas horas ali para conseguir acesso a esses conteúdos que a gente acabou de descrever. E a estrutura desse negócio envolve grupos ou canais públicos que fornecessem acesso a grupos secretos. Então, os espaços abertos seriam tipo tocas que conduzem a túneis mais profundos onde os criminosos estão. E tem também o nível de sofisticação em alguns dos grupos. Tem um grupo ali que mexe com dados pessoais vazados e aí tem um bot. Então você digita o CPF da pessoa, do CPF cujas informações você quer obter, e aí esse bot consulta um banco de dados externo e ali mesmo, ali na janela do Telegram, publica os dados da pessoa. E tem até um esquema de recorrência. A gente fez um Tecnocast sobre recorrência, mas em alguns grupos tem o administrador, ele vende planos semanais pro cliente fazer buscas mais robustas, assim. Então varia de 30 a 200 reais ali.
Gente.
Ou seja, o que a gente vê é que o Telegram se tornou um lugar onde diversos tipos de conteúdos criminosos, os mais variados possíveis, a gente falou aqui, esses conteúdos, eles podem ser divulgados, podem ser vendidos, e para piorar tudo, a desinformação também se tornou um problema ali.
Pois é, nesse ponto da desinformação também, o Globo fez um levantamento focado numa questão que é isso que a gente estava discutindo, inclusive, né, das carteirinhas de vacinação, né, mas focado especificamente em informações sobre vacinas. Então, tem grupos ali com milhares de usuários, e dentro desses grupos rolam discussões e troca de informações falsas ou deturpadas sobre vacinas. Então, na prática, são os locais onde esses pontos de vista falsos são constantemente reforçados. É tipo uma câmara de eco, né? Um lugar onde as mesmas ideias equivocadas são repetidas ali e amplificadas, e assim elas acabam ganhando força. Isso é preocupante por causa da escala, né? Isso acaba crescendo muito rápido e viralizando entre os usuários que participam desses grupos. A gente já ouviu falar bastante sobre a disseminação de fake news pelo WhatsApp depois da eleição de 2018, e esse assunto ganhou bastante destaque com denúncias sobre os disparos que eram feitos em massa. Inclusive foi parar na justiça, né? Só que no WhatsApp a escala é relativamente pequena, porque os grupos têm um limite ali que é pequeno, é de 256 membros. Porém, no Telegram, esse limite é bem maior. O grupo pode chegar a 200 mil pessoas e os canais têm capacidade ilimitada de inscritos. Ou seja, é uma câmara de eco com muito mais espaço, né? Facilita bastante o trabalho de quem está disseminando essas informações falsas. E depois de todas as discussões sobre o WhatsApp nas últimas eleições, é natural que a gente pense, né, como que o Telegram vai se encaixar nesse contexto eleitoral 2022, com essas características, né? Com o WhatsApp já foi ali uma bagunça, imagina agora que a ferramenta é ainda mais fácil e todo mundo consegue fazer o que quer.
É, e em 2018 era uma coisa nova, né? Relativamente recente, então ninguém sabia muito bem os impactos que esses aplicativos de mensagem poderiam ter sobre uma eleição. Até hoje a gente não entende exatamente muito bem. Mas o assunto já está sendo tratado com mais seriedade agora. Então, tinha duas ações pedindo a cassação da chapa vencedora da última eleição presidencial, que teria se beneficiado dos disparos em massa de desinformação via WhatsApp. No final de outubro, o TSE decidiu arquivar essas ações por falta de provas. Só que no mesmo julgamento, os ministros também definiram que disparos em massa podem configurar abuso econômico e dos meios de comunicação. Então agora existe, de fato, base jurídica para condenações futuras por esse ato. E aí, bom, tem uma nova eleição se aproximando, o Telegram tá crescendo, números cada vez maiores, no Brasil também, e resta ver se o WhatsApp vai continuar sendo o protagonista das discussões ou se o concorrente ali vai tomar o seu lugar até nisso, né? Até nessas polêmicas. E se isso acontecer, a gente não sabe como que o Telegram vai lidar com a situação. Porque, pra completar, o Telegram não tem representação no Brasil, diferente do WhatsApp. Então, o cenário acaba ficando bem nebuloso aí.
Mesmo que a gente decida fazer alguma coisa, não tem muito como acionar ninguém, não tem muito como fazer nada, né?
Então, vai pra Dubai.
E aí, então, a gente acaba ficando um pouco no escuro, né? O que, que vai acontecer ano que vem? Então, pra ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse cenário e também como um ambiente um pouco maior e mais amplo, como a tecnologia acaba afetando ali o comportamento do ser humano, ou melhor, como o ser humano acaba utilizando a tecnologia do jeito que ele quer, né? Tanto pro bem quanto para o mal. A gente bate um papo agora com o Leonardo Nascimento, que é sociólogo digital e pesquisador da Universidade Federal da Bahia. O Leonardo desenvolve uma pesquisa sobre Telegram juntamente com a Letícia Cesarino e o Paulo Fonseca. Então bora lá pro papo. Paulo Riga, o papo tá muito bom, mas antes da gente começar a entrevista aqui com o nosso convidado, a gente precisa falar sobre essa novidade que é o Achados do TB. Que é o Achados, né? É uma curadoria de ofertas reais feitas pelo time do Tecnoblog, um serviço 100% gratuito para o nosso ouvinte, nosso leitor. E para aproveitar, é só entrar no nosso grupo do WhatsApp ou do Telegram. Mas explica aí, Riga, o que é o Achados, né? Qual é o diferencial do Achados do TB?
Cara, vira e mexe, tem alguém compartilhando ali no chat do trabalho, né? A gente usa o Discord. Algum produto, algum serviço, enfim, que tá com preço legal, né? Que tá com preço abaixo da média, que tá com preço bom, né? Pô, dá vontade de comprar e tal. Às vezes a pessoa que tá falando, ó, tá legal isso aqui, a pessoa já comprou, né? Sim. Garante o dela lá. Aí depois ela manda pra equipe e tal, e de repente todo mundo compra e o pessoal fica todo empolgado ali, né? Às vezes é o que a gente nem sabia que a gente precisava e, caraca, né? Teve vários casos recentes. Acho que escova de dentes elétrica, um monte de gente comprou.
Nossa.
Pois é. E filtro de linha, tinha um no ano passado, que era bem barato e eu já tinha pesquisado sobre ele, tinha um varistor melhor, então ele protegia mais contra surtos de tensão, né? Só que custava bem menos que alguns modelos ditos profissionais. Então era tipo metade do preço de um filtro de linha realmente bom, assim, reconhecidamente bom, então tava bem legal. E, pô, por que a gente não leva isso, que a gente já faz, né? A gente conhece tecnologia, a gente gosta disso, a gente gasta nosso dinheiro com essas coisas, por que a gente não leva pro público do TB? E aí vem o diferencial, né? Porque a gente indica produtos que estão com desconto de verdade, porque a gente tem uma relação bastante transparente com a nossa audiência. E sempre que possível, a gente faz essas indicações falando também sobre o produto, né? Prós, contras, enfim, pra você saber exatamente o que você tá comprando.
A gente percebeu que, assim, nem todo mundo tem acesso a um grupo de amigos que tá sempre acompanhando, né, tecnologia ou outros produtos também relacionados ali, ou que tá acompanhando ofertas. Então, às vezes, surge uma indicação que é um produto que não vale mais a pena comprar, tá antigo, por isso que ele tá barato, né? E, cara, falta alguém ali pra falar, né, ó, isso aqui não vale a pena comprar. E eu acabo sendo essa pessoa pro meu grupo de amigos. Eu
Nossa.
Que acabo sendo, né? Imagino que você também, né, Riga? Mas tem muita gente que não tem, né? E aí essas pessoas, às vezes, participam de sites, de outros grupos que indicam com outros objetivos, que óbvio que a gente também ganha comissão nessas indicações, né? Mas a gente tem uma prioridade aqui, que é a nossa relação, a nossa transparência, que você que acompanha o Tecnoblog já sabe o quanto isso é importante pra gente, né? Então, por exemplo, já rolou uma indicação nesse final de semana de um modelo mais antigo do Galaxy Watch, que foi o Galaxy Watch Active 2. Tava com um preço bem bacana, mas é um modelo anterior, né? Então a gente já deu essa indicação falando que, ó, esse produto aqui é legal, ele tem esses recursos aqui, não é a versão mais nova, mas o preço tá bem legal. Então, às vezes, se é um usuário que não precisa do relógio mais avançado, aquele produto já atende e ele sabe que ele tá fazendo uma compra certa, ele sabe que ele tá comprando a versão anterior, né? Você pode pode até indicar para outros amigos o link ali, que a gente tá sendo muito transparente no que a gente tá indicando, né, Riga?
É, exatamente. Se eu não indicar para um amigo, eu não vou indicar para um ouvinte, não vou indicar para o leitor, não vou indicar para audiência do TB, né? Coisas que só quem é independente de verdade consegue fazer mesmo, né?
Exatamente. E aí, para participar, como é que faz? Quem quer participar?
tecnoblog.net/achados, tem todas as informações lá. Se você usa o WhatsApp, mais fácil ainda, tecnoblog.net/zap. Então entra direto ali no grupo, bem facinho, e a gente tá todo dia lá, trazendo e procurando as melhores promoções, as melhores ofertas, tudo que tem aqui no chat interno, né, que a gente tá sempre olhando essas coisas, a gente manda pra vocês.
É isso aí, o Achados tá só começando e já vai indicando pros amigos, porque aqui você encontra uma curadoria de verdade. Fala, Leonardo, tudo bem? Bem-vindo ao Tecnocast.
Tudo bem, gente. Prazer estar aqui com vocês.
Léo, antes da gente começar aqui o assunto sobre o Telegram, acho que vale a pena a gente dar um passinho para trás e entender esse contexto da pesquisa, né, que você está fazendo sobre ele. E também quem está fazendo essas pesquisas, né? A gente tem visto você e alguns outros pesquisadores sendo citados em algumas matérias sobre o Telegram. Então vamos começar desse ponto. Conta para a gente um pouquinho sobre a sua formação, das pesquisas que você já desenvolveu ou que você participou ali de projetos que você esteja envolvido hoje, e como foi esse processo, né? Até você chegar no Telegram como objeto de pesquisa, como exatamente se dá essa investigação que você está fazendo sobre essa plataforma?
Bem, vou começar pela minha formação. Minha formação é um pouco incomum, vamos dizer assim, porque eu fiz Química na Escola Técnica Federal da Bahia, depois eu fiz graduação em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia, fiz mestrado na USP em Sociologia e doutorado no antigo IUPERJ, atual IESP, que pertence ao ERJ, em Sociologia. De lá para cá, depois da minha formação em Sociologia, eu retornei meio a algo que eu já fazia na minha adolescência, que eu amava videogames e computadores, né? E eu acabei voltando para isso e percebendo que todo o debate que eu fazia dentro da área das humanidades, né, da Sociologia, da Psicologia, ela poderia ter interseção com essa área de tecnologia. Então, eu aprendi a programar, que eu não sabia, né? E desde então, a maneira de eu fazer pesquisas mudou totalmente. Em 2018, quando eu venho para me torno professor da Universidade Federal da Bahia, a gente cria o Laboratório de Humanidades Digitais, né, que é uma tentativa de reunir pesquisadores das humanidades com essa mesma característica, entendeu? Gente de humanas que gosta de tecnologia ou que sabe programar e que quer debater ou quer fazer pesquisa na interface das humanidades com as tecnologias digitais e os métodos digitais de pesquisa ou métodos computacionais de pesquisa. E aí a gente vinha desenvolvendo algumas pesquisas no laboratório quando veio a pandemia. A gente já tinha muitos dados obtidos via web scrape, raspagem de dados, mineração de dados, ou seja, era uma prática comum. Quando chega a pandemia e a gente percebe, os pesquisadores perceberam os primeiros ensaios, vamos dizer assim, de desinformação aqui no Brasil, a gente começou a coletar tudo que é de todas as plataformas. Então a gente começou a coletar vídeos do YouTube, perfis, posts e comentários do Instagram, do Twitter e também do Telegram, né, que eu já utilizava há um tempo, e eu percebi que estavam se formando isso lá no início de 2020, né, março de 2020. E aí eu comecei a fazer essas coletas de dados e disse assim, olha, a gente vai ter que estudar isso, a gente vai precisar relatar isso, porque isso estava se convertendo, eu já percebi ali no início que ia se converter um problema grave. Aí foi o que aconteceu. Desde então, a gente iniciou fazendo uma pesquisa, no início apenas eu e o meu parceiro de laboratório, o professor Paulo Fonseca, a gente começou fazendo a pesquisa sobre o Telegram, estudando apenas um grupo que propagava desinformação. Agora, no iníciozinho de 2021, nós conseguimos um financiamento do Internet Lab, e aí tem a entrada de uma outra pesquisadora, que é a professora Letícia Cesarina. E desde então, a gente vem desenvolvendo uma pesquisa sobre intitulada Propaganda Computacional e Ecossistema de Desinformação no Telegram.
Léo, a gente sabe que o WhatsApp ainda é o aplicativo de mensagens mais usado no Brasil, é sinônimo de aplicativo de mensagens, né? Mas o Telegram vem crescendo bastante, né? E o WhatsApp gerou aquelas polêmicas, a gente acompanhou nesses últimos anos alguns problemas que ele causou no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, na Índia também, enfim. Só que o caso do Telegram parece um pouco mais delicado, porque ele tá abrigando diversos grupos voltados especificamente justamente para práticas criminosas, desde venda de dados pessoais roubados até pornografia infantil. E do que você tem pesquisado sobre o Telegram? Por que o Telegram, né? Quais características do Telegram estão atraindo esses grupos, né? Tem uma matéria recente do Globo que você foi citado dizendo uma coisa curiosa e meio chocante ali, né? Que o Telegram funciona como uma deep web de pronta entrega. É grave nesse nível?
É grave, mas é complexo uma resposta unívoca sobre o Telegram. Primeiro que a gente teria que contextualizar a questão do WhatsApp, né? Por que, que o WhatsApp se tornou essa plataforma predileta, vamos dizer assim, ou predominante, né? Porque lá atrás, as operadoras de telefonia deram privilégios ao WhatsApp, tirando o tráfego de dados do WhatsApp da franquia dos usuários, né? Como a maioria dos brasileiros não tem internet de qualidade e o acesso é predominantemente via celulares, o aplicativo se tornou preponderante. Nos últimos anos, isso vem mudando um pouco, ou seja, o Telegram passou a entrar em algumas operadoras nessa franquia de dados, ou seja, quando você troca mensagens ali no Telegram, você não está contando, gastando, vamos dizer assim, sua franquia de dados. É muito claro para quem utiliza o Telegram que ele tem características particulares que diferenciam ele do WhatsApp. O primeiro de todos é a questão da busca. Você consegue fazer uma busca global dentro dos grupos, né, por nome dos grupos ali, que estão grupos e canais que estão no Telegram. Essa é a primeira diferença, né? No WhatsApp você não consegue fazer essa busca, você não consegue buscar quais são os grupos de família que tem ali e por ali. Ou seja, você só entra se você for convidado, se você conhecer ou você receber o link. Tem outras características. Por exemplo, no Telegram você tem uma diferença entre canais e grupos. No caso dos canais, eles funcionam como listas de distribuição. Ou seja, as pessoas se inscrevem no canal e o administrador do canal manda uma mensagem que chega para aquelas pessoas todas que estão inscritas. Uma característica dos canais é que não há limite de usuários. Por exemplo, o canal do presidente do Brasil, do atual presidente, recentemente ele atingiu 1 milhão de pessoas inscritas. Então, uma mensagem enviada ali, ela chega potencialmente para 1 milhão de pessoas que estão inscritas nesse canal. No caso dos grupos, ele é diferente, ou seja, qualquer um pode postar alguma mensagem, qualquer um tem voz ali dentro. Mas diferente do WhatsApp, que tem um limite bem pequeno de número do número máximo de usuários por grupo, o Telegram tem um número que, salvo engano, eu sempre esqueço esse número que eu deveria decorar, em torno de 200 mil usuários. Ou seja, é um volume muito grande. Só que tem características diferentes ali. Uma das coisas é que do Telegram são os chamados grupos não listados ou grupos ocultos. Grupos e canais que estão na plataforma, você faz a busca global, eles não aparecem, mas eles existem. Então são como chats secretos, né? Onde você consegue trocar arquivos, você consegue contactar pessoas com os mesmos interesses e, como você mencionou, tem sido utilizado para práticas criminosas. Na entrevista do Globo, a expressão que eu iria utilizar, ele traduziu para pronta entrega, eu utilizei a expressão francesa de prêt-à-porter. Então é só pegar e vestir. Eu até mencionei na entrevista, né, mas isso não entrou, assim, que quando na década de 90 e tal, assim, quando eu queria acessar a Deep Web, mais por curiosidade, né, você tinha que fazer um monte de coisa, né? Você tinha que ter o navegador, configurar o navegador, configurar uma VPN boa para poder acessar, para poder entrar ali, só para ver o que é que tinha ali, por curiosidade e tal. Só que hoje em dia, você, com o Telegram, permite que você acesse grupos, temáticas, né, e atividades ilícitas apenas com poucos cliques. Basta chegar para você o link de acesso a esses grupos ou canais e você imediatamente entra nesses grupos e canais. Um outro diferencial é a possibilidade da utilização de bots. Ou seja, você utilizar a linguagem de programação para automatizar grupos e canais para poder distribuir informações, distribuir fotos, vídeos e por aí vai. Isso acontece bastante, como você mencionou, nos grupos que vendem dados pessoais. Geralmente são bots. Você entra, começa o bot ali dentro, ele pede que informação você quer. Ah, eu quero o dossiê completo, o número de telefone. Aí ele solicita algum input, que pode ser o nome da pessoa, pode ser o CPF, e ele retorna com os dados mediante pagamento.
Quer dizer, criaram todo um negócio ali super sofisticado com o Telegram usando bots. Do jeito que você falou aí, né, há muito mais tempo era mais complicado. Mas hoje você bota um Google ali, como acessar a Deep Web? Daí você consegue pegar um pacote pronto ali com o navegador já configurado e já acessa e já tem um monte de informação do que encontrar. No Telegram é mais fácil ainda. E tem os bots ali para fazer toda a automação ali e encontrar dados vazados.
Agora, aí eu acho que é a compreensão, vamos dizer assim, a compreensão sociotecnológica do Telegram se altera. Se a gente olha apenas para os bots que vendem dados pessoais, né, os bots que distribuem pornografia ilícita, né, os bots que pró-armas, vacinas ou antivacina, por exemplo, a gente está olhando para uma face da tecnologia oferecida pela plataforma Telegram. Né? Existe também, dentro do próprio Telegram, bots do bem. Por exemplo, tem um transcriber bot, que você manda qualquer áudio, ele faz a transcrição automatizada, com um grau de perfeição incrível. Né? Existe, por exemplo, um bot que você manda o link do YouTube, ele retorna a música em MP3, né, para você, se você porventura quiser escutar. A minha disciplina aqui na UFBA, eu integralmente, eu ministro ela dentro do Telegram, ou seja, tem um grupo da disciplina, onde eu mando para os estudantes, porque o estudante de graduação agora, ele não quer usar e-mail, né? E-mail para ele é uma tecnologia atrasada, eles não respondem
acho
e-mail.
Acho que ninguém mais quer, viu, Léo? Porque e-mail também já cansou.
É, mas assim, é aí que eu percebo que eu tô ficando velho, entendeu? Porque assim...
Sim, a gente, né?
A gente, porque institucionalmente eu sou... O que vale institucionalmente é o e-mail. Então, eu ainda tenho que usar e-mail, tenho que responder e tal, mas os estudantes não querem. Eles são muito rápidos, velozes. Às vezes eu quero mandar um link para eles. Se eu mandar um link por e-mail, nunca que eles vão abrir, tá? Então, eu coloco a disciplina integralmente dentro do Telegram. Eu deixo claro que as regras que valem para um encontro presencial dentro da universidade estão valendo naquele ambiente, né? Eles não podem mandar mensagens de madrugada, não podem mandar mensagens sábado e domingo. Eu controlo isso. Então, perceba que não existe um posicionamento unívoco em relação à plataforma, né? Eu estou dizendo isso logo porque, assim, eu me preocupo muito com um posicionamento duplo que acontece, né? Seja aquele posicionamento, vamos dizer assim, tecnofóbico, que tende a demonizar as plataformas e as tecnologias, culpá-las de todo o mal que nós passamos, e também aqueles posicionamentos tecnofílicos, vamos dizer assim, que acreditam naquilo que o Morozov chama de salvacionismo tecnológico, que as tecnologias vão salvar a gente de nós mesmos, né? Olha que coisa paradoxal, né?
Um pouco difícil.
A ideia de que uma plataforma contra a violência vai resolver o problema da violência. Claro que essas plataformas têm que existir, mas eu não acho nem que as tecnologias vão nos destruir, nem que elas vão nos salvar. Como eu sempre menciono nas entrevistas, né? As tecnologias, elas são humanas, demasiadamente humanas. Então, antes de tudo, somos nós. O problema não é necessariamente a plataforma.
Eu concordo muito com você nesse ponto, e até queria aproveitar esse gancho para entender isso, porque você contou pra gente que o Telegram, ele apresenta certas facilidades que elas são usadas pro mal, pra atividades criminosas, mas elas também são usadas pro bem, como esses exemplos que você deu, né? Pra ministrar aula, você ter esse grupo onde você pode ter mais pessoas, te ajuda, onde você consegue fazer coisas que o WhatsApp não permite, por exemplo. Ou seja, no próprio WhatsApp, a gente já viu a disseminação em massa de fake news na última eleição. E isso ficou muito claro por conta do presidente eleito, mas também não é uma coisa específica só de um lado, né? Isso acontece em massa mesmo. Eu recebo em diversos grupos que eu participo fake news diferentes e de diferentes coisas, não só de política também, né? Então a gente percebe que é realmente isso. O problema não é a ferramenta. O fato de o WhatsApp ter 256 membros como limite de um grupo é um dificultador, mas o ser humano também já inventou ferramentas que permitem enviar mensagem em massa para vários grupos, então quem quer consegue da mesma forma. Assim como o Riga estava falando que a Deep Web, ela dificulta um pouco, né, porque você entra lá, não tem um Google, né, ou pelo menos não tem um Google com a mesma eficiência, mas você consegue facilmente encontrar tudo isso que a gente está conversando aqui em, sei lá, uma hora de pesquisa e até menos. A diferença é que o Telegram é uma empresa estabelecida, não é um espaço que não é de ninguém, como é a Deep Web, e é uma empresa que tem lá o seu CNPJ, ou o equivalente lá do exterior, né? Então, assim, o que difere nesse ponto o WhatsApp do Telegram? Porque o WhatsApp, a gente tem visto várias ações por parte do Facebook de combater desinformação, seja patrocinando veículos de comunicação verificados, né? Folha, Estadão, enfim, vários veículos que fazem um trabalho jornalístico verificado, dando destaque para esses veículos, colocando avisos de que aquela informação é fake. A gente viu muito isso acontecendo em todas as redes durante a pandemia com Covid, né? Aliás, até agora, você viu um story, alguma coisa sobre vacina, mesmo que não tenha nenhum texto, a ferramenta consegue ler a imagem e te dá um aviso. Olha, acesse aqui para ler mais, né? E o que diferencia isso do Telegram? O que o Telegram tem feito por outro lado? Porque a ferramenta em si não quer dizer nada. O que quer dizer é o jeito que você controla ela, né?
Exatamente. seguinte, note que dizer que a gente não vai nem evitar a demonização da plataforma não significa que ela não tem que ser regulada. Ou seja, precisa haver regulação. Se existe algum tipo de comportamento, algum mau uso, algum uso ilícito dentro da plataforma, aqueles que dão suporte à plataforma, eles têm que responder por isso. É uma peculiaridade estranha, né? Mas, assim, o fato de você não ter representação legal do Telegram no Brasil. Ou seja, por mais que os repórteres mandem mensagens, né, você não consegue acessar a plataforma da mesma forma que o WhatsApp ou outras. E isso constitui um problema. Eu mencionei essa coisa da demonização porque existe um projeto de lei, né, que está interessado no banimento, vamos dizer, entre aspas, né, do Telegram aqui no Brasil. Né. Eu não acho que banir o Telegram seja a solução. Mas, por outro lado, eu acredito que precisa de algum tipo de regulação. Mas, assim, eu não sou jurista. Eu não sei quais seriam os meios para você conseguir estabelecer isso ou que tipo de fóruns internacionais você teria, né, para poder criar esse tipo de acesso, essa exigência de representante legal aqui no Brasil.
Eu achei interessante que você citou na sua entrevista para uma matéria do Globo que depois da Segunda Guerra Mundial foi constituída a ONU, que era para discutir essas questões, né? E que talvez fosse necessário, assim, urgente, em algum momento próximo, que a gente criasse um órgão desses para discutir as questões de direito digital, tecnologia, né? Isso tem muito a ver com o que a gente vem falando no Tecnocast há anos também, que é essas empresas de redes sociais. Elas estão lidando com questões que são questões de nível de legislação. São questões que a própria democracia muitas vezes não resolveu ainda. Alguns casos não, são mais evidentes, né? Racismo e tal. Mas tem questões que às vezes a própria legislação local não resolveu, a população que vive ali não decidiu através dos seus eleitos o que, que ela prefere, um aborto, né? Uma legalização, uma coisa desse tipo. E de repente uma empresa que é sediada em um país específico tem que tomar essa decisão para o mundo todo, ou ter grupos que tomem decisões locais, né? Então é muito difícil a gente terceirizar esse tipo de decisão porque não é mais uma decisão a nível de tecnologia, e sim uma decisão cultural, de legislação, né? Como que o Facebook define o que é legal ou não dentro da plataforma aqui no Brasil? É a nossa legislação, né, que tem que decidir. Então fica essa discussão aí, né? Às vezes o Facebook libera um mamilo, sei lá, e aí a legislação local proíbe o mamilo. Então, assim, pô, mas aí a galera ficou feliz porque a galera quer o mamilo, mas a legislação proíbe. Então, né, só pra falar uma coisa boba aqui, né, mas isso aí vai escalando pra níveis muito mais pesados, né, como a gente vê com o Telegram, que não modera nem o nazismo, pornografia infantil, né, umas coisas desse tipo. Então, eu achei interessante essa afirmação sua, né, eu não entendo também como seria a viabilidade disso, mas é um pouco disso, né.
Olha, aquela fala ali, ela foi claramente inspirada num sociólogo que eu gosto muito, chamado Norbert Elias. O Norbert Elias, ele menciona que a partir do momento que os planos de integração entre as pessoas no globo, elas vão aumentando, ou seja, nós estamos cada vez mais interdependentes uns dos outros, não apenas dentro dos estados nacionais, mas dentro do globo, vamos dizer assim, do planeta como um todo. E eu acho que as plataformas e as redes sociais e a internet, ela exacerbou isso, né? Levou isso à última potência, né? Porque as coisas viralizam e conseguem transcender as barreiras nacionais, as barreiras de idioma e tudo mais. Então, consequentemente, como, mais uma vez, esses planos de integração, eles se ampliaram, necessariamente você vai precisar de instituições supranacionais para dar conta desses problemas, né? Ou seja, do meu ponto de vista, não é admissível, vamos dizer assim, plataformas com um objetivo claramente econômico de diferentes países ditem normas ou estabeleçam políticas sem que os estados nacionais consigam ter um contraponto em relação a isso. Né? Uma pesquisa que a gente fez logo no início do quando a chegada do Uber aqui no Brasil, a gente começou a coletar todas as matérias no Globo, Folha, Estadão, que falavam sobre Uber, que mencionavam a chegada do serviço no Brasil. Só para dar um exemplo, o que, é que a gente percebeu? Que tinham três grupos de argumentos, vamos dizer assim. Tinha os argumentos jurídicos, os posicionamentos jurídicos, tinha os posicionamentos dos usuários e os posicionamentos das autoridades. Né? A gente fez esse agrupamento, essa tipologia de argumentos. Né? Era muito interessante porque, assim, você, em todos esses argumentos, sejam eles contrários ou favoráveis à chegada do Uber, nenhum dos atores sociais, se você olhar os juristas que estavam falando sobre a chegada do Uber, prefeitos e governadores falando, usuários e motoristas de Uber ou motoristas de táxis mencionando a chegada do Uber, né? Nenhum deles conseguia ter o grau de crítica à questão propriamente da tecnologia, de legislação acerca da tecnologia. Cada um falava dos seus interesses, ou do seu ponto de vista, né? Mas assim, a gente ainda tem, isso eu estou dizendo assim, que os diferentes atores da sociedade ainda não estão munidos ainda da capacidade crítica para entender o que é que essas plataformas já estão fazendo, fazem e vão fazer das sociedades nas próximas décadas, né? Então, essa é uma reflexão urgente. É por isso que uma das minhas militâncias, um dos meus credos religiosos, é fazer com que esse debate se torne uma pauta dentro da sociologia, da história, do direito, da filosofia, para que essa galera de humanas, vamos dizer assim, entre no debate e possa enriquecer com conceitos, com teorias e com muita pesquisa empírica, para a gente saber quais são os limites e possibilidades que devem ser exercidos acerca dessas tecnologias, dessas plataformas, entende? E eu tento sensibilizar essas novas gerações, porque a gente vai precisar da capacidade crítica dos mais velhos, mas da energia, vamos dizer, transformadora deles, para entender para onde é que isso vai, né? Para onde é que essas tecnologias vão ser direcionadas. Mas eu não tenho resposta ainda para isso, eu tô tateando ainda, e às vezes, muitas vezes no escuro, né? É uma situação realmente angustiante.
E Léo, acho que dá para, com base nas suas pesquisas, a gente falar um pouco da arquitetura do Telegram, né? Porque o STF está lidando com a questão de uso organizado de ferramentas tecnológicas para espalhar fake news, né? Faz alguns anos que existe essa discussão e agora tem o entendimento de que disparos em massa para promover a desinformação pode gerar a cassação de uma chapa. Só que tem a dificuldade de provar quem foram os responsáveis pelos disparos em massa, né? Então, como que você investiga isso? Isso, né? E vai ser uma dificuldade, imagino, para 2022. Então, queria que você já comentasse aí também. Será que o WhatsApp de 2018 é o Telegram de 2022? O Telegram vai ficar no centro das atenções? E a arquitetura do aplicativo, né? Ela permite descobrir quem está por trás de disparos em massa, né? Porque a gente sabe que no WhatsApp tem uma dificuldade ali de criptografia de ponta a ponta. E tive muitas notícias de juiz querendo derrubar o WhatsApp no Brasil. Algumas vezes conseguiu. Mas no Telegram é um pouco diferente, né? E como que funciona? Como que fica essa questão? Como que fica para as autoridades também, né? Será que os culpados pelas ações ilícitas, por exemplo, no Telegram, talvez, será que aumenta o risco de esses responsáveis não serem responsabilizados pela justiça?
Antes de tudo, é que assim, aí eu vou me encaminhar um pouco mais para a pesquisa e boa parte do que eu vou dizer aqui está amparado nos debates que eu tenho com os meus colegas e de outros pesquisadores que fazem parte. Primeiro que não dá pra gente entender o Telegram dissociado das outras plataformas. Por isso que a gente fala de ecossistema de desinformação. Então, quem tá estudando Instagram individualmente, YouTube individualmente, WhatsApp individualmente, não vai conseguir ter uma noção do todo. Então, essa foi uma das primeiras constatações da pesquisa. Que o Telegram e os diferentes grupos de desinformação ou grupos de apoiadores do presidente, ele aponta para fora dele. Então, a gente percebe que tem muitos links para blogs e sites noticiosos de apoiadores, né, do atual governo. Você tem muitos links para o Twitter, de perfis do Twitter. Você tem a grande maioria, é uma outra constatação da nossa pesquisa, que a grande maioria dos conteúdos trocados lá, de links que apontam para fora do Telegram, são links do YouTube. Parece que o coração da coisa é realmente o YouTube. Esse é um achado muito curioso, né, que a gente conseguiu perceber graças a um insight de um pesquisador da Universidade do Estado da Bahia, chamado Elias Bittencourt. Ele percebeu que a grande parte dos conteúdos de desinformação, de fato, eles são controlados pelas plataformas. Por exemplo, YouTube. O YouTube controla os vídeos. Se você vai na busca, eles vão ter muita dificuldade para aparecer lá. No sistema de recomendação, ele já vai aparecer um pouco mais. Só que o grosso da coisa, dos conteúdos de desinformação, eles ficam ocultos. Realmente, o trabalho do YouTube de gerenciar isso é, em certa medida, eficaz. Mas o problema é que grande parte do acesso a esses conteúdos de desinformação ou de ilícito, vamos dizer, dentro do YouTube, são de links externos. Ou seja, a pessoa pega o link de um determinado canal que está passando desinformação e distribui ele. Já que ele não pode distribuir dentro do YouTube, ele distribui dentro do Telegram, entende? Então, a ideia que a gente está tentando desenvolver é que o Telegram age como uma certa, entre aspas, uma certa curadoria algorítmica, né? Então, já que você não consegue acessar esses conteúdos via essas plataformas mainstream, que elas controlam o acesso, você vai conseguir através do Telegram. Então, eles trocam coisas, existem campanhas direto. Gente, acessem tal vídeo, por favor, curtam ele para que ele apareça mais, ou recomendem, ou enviem nas suas redes familiares de WhatsApp. É muito curioso, porque o Telegram, ele termina sendo um pivô, mas um pivô que aponta para fora dele, entende? Ou seja, você vai até lá para você pegar o que você quer, o conteúdo que você quer, já pré-categorizado, porque os grupos são temáticos. Tem grupos religiosos, tem grupos que apoiam armas, tem grupos antivacina, tem grupos LGBTQIA+, que apoiam o atual governo. Então, você já entra nesses grupos com um certo parentesco temático, né? Você se interessa por aquela temática. Quando você entra no grupo, você começa a receber outros conteúdos que te mandam para fora dele. Esse é um procedimento que a gente está analisando, né? A gente tem esses links, está tentando perceber essa dinâmica, mas um aspecto central da infraestrutura mesmo do Telegram, eu jamais conseguiria fazer essa pesquisa se não fosse no Telegram. Se fosse no WhatsApp, eu não conseguiria pesquisar dessa forma. Então note que a mesma plataforma que possibilita coisas terríveis, nefastas, que tem que ser, repito, controlado, né, legislado, ela também abre um flanco aí para o pesquisador de métodos digitais de coletar dados, de perceber comportamentos em massa. Uma coisa, Iga, que a gente percebeu assim, o problema não são os bots ou as listas de distribuição. Na maioria das vezes, a coisa que realmente surpreende a gente é o comportamento dos indivíduos em massa, comportamento de enxame. Então, muitas vezes, não poderiam ser bots que estão mandando, né? Mas o que a gente percebe é que, como é muita gente nos canais e nos grupos, as pessoas adquirem meio que um comportamento de enxame ali.
Então, é um efeito viral, né?
Você tem um efeito viral ali, que a gente está tentando entender através de modelos. A gente tem tentado fazer parceria com o pessoal de matemática e de física para poder perceber como é que está funcionando isso. Essa conjunção de indivíduos, mais uma vez, interdependentes dentro desse mundinho pequeno que é o Telegram, né? Como é que eles estão operando lá dentro? Tá? Essa, ao mesmo tempo, é um desafio, né? Mas, repito, a gente só conseguiu ter esse desafio porque o Telegram é do jeito que é. Tá estruturado da forma como tá estruturado, entendeu? Por exemplo, se banirem o Telegram, acabou a pesquisa. Eu não conseguiria ter mais pesquisa, entende? Eu não conseguiria entender isso. Porque eu acho que antes de seja demonizar ou
isso
ou
migraria para outro local, provavelmente.
Muito provavelmente.
Né? Assim como veio do WhatsApp pro Telegram, migraria para outro local.
Provavelmente iria aparecer um outro protocolo que permitisse, né, que as pessoas trocassem isso.
Dá pra usar corta-cabeça, nossa e duas, né?
Exatamente.
Esse contexto é ainda perfeito.
Essa é a dificuldade. A possibilidade e a dificuldade que o Telegram oferece.
E eles já tentaram outros aplicativos, né? Teve vários aplicativos também que já foram usados por certos grupos, então, no final das contas é isso. Acho que até você comentou, né? É difícil ter essa discussão mais embasada em dados, porque os grupos, aliás, isso vale com tudo, não é só política, né? A gente tende, quando a gente é ignorante em algum assunto, e assim, sem nenhum demérito, ninguém nasce sabendo tudo, né? A gente tende a ter um preconceito e até algumas concepções preconceituosas sobre o que é aquilo, como funciona aquilo, né? E aí, por isso que tem esses grupos que acham que a tecnologia é a salvação de tudo, e outros que acham que a tecnologia tem que ser banida, que aí você resolve tudo. Então, as pessoas não entendem que o problema não é a tecnologia em si, né? Então, é muito difícil conseguir ter uma discussão madura até num congresso com uma legislação, né? E aí, falando de Telegram especificamente, a gente tem outra dificuldade, porque assim, mesmo que exista uma representação do Telegram no Brasil, mesmo que a cultura da empresa se altere radicalmente do dia pra noite, eles queiram colaborar com os governos e as legislações e mudar a política inteira da empresa, não é simplesmente apertar um botão e moderar. E aí esse desafio é enfrentado por todas as empresas hoje em dia. O próprio Facebook, que tem feito suas ações, né, de colaborar com a justiça, o que deixa a gente mais confortável, sei lá, é muito mais a predisposição de um Facebook colaborar, ou de pelo menos responder as mensagens, do que a ação em si, porque a gente sabe que a ação acaba sendo enxugar gelo, né? A própria Amazon tem problemas com produtos piratas, invasão de produtos piratas. Eles desenvolveram uma tecnologia que é uma inteligência artificial para tentar filtrar os produtos piratas. Então, como você identifica qual produto é pirata, se a imagem é a mesma, a descrição é a mesma, né? Então, assim, a gente ainda tá engatinhando para discutir o primeiro passo, que é ligar ou não moderação, ter ou não um contato e desenvolver a tecnologia ainda vai mais um tempão. Não é tão simples assim moderar um aplicativo de mensagens, né? Então, isso levanta mais questões ainda, né? Sobre como lidar, porque e aí? Se não tiver nenhuma representação, se eles pelo menos não mostrarem interesse, a gente faz o quê? A gente bane o Telegram? Mas aí não resolve, surgem outros. E se a gente não banir, acontece o quê, né? Então, e aí? Como é que fica, né? Nessa, até na pesquisa que você tá fazendo, qual é a saída que a gente tem, assim? Dá uma direção.
Olha, não sei. Eu, como sociólogo, assim, eu vou falar novamente. Hoje eu estou sendo mais sociólogo do que programador aqui, né? Ou psicólogo, né? Eu acho que eu tenho mais perguntas do que respostas em relação a isso. Como você mesmo disse, assim, não vai adiantar dessa forma o banimento, certo? Porque vão surgir outras formas, mas voltando àquela coisa da estrutura, assim, os grupos, eles não são, não há homogeneidade entre eles, entende? Assim, eles são muito, os grupos e canais, eles funcionam de maneira muito diferenciada, né? Primeiro, essa diferença grande entre grupos e canais, né? Sobretudo os canais oficiais, sei lá, o canal oficial do deputado tal, canal oficial do vereador tal, canal oficial do próprio presidente tal, os canais funcionam de uma forma e os grupos de outra, né? Então tem essa divisão. Mas eu percebo que alguns grupos, eles através das próprias características do Telegram, eles têm todo um procedimento de proteger a disseminação, proteger, entre aspas, a disseminação de desinformação, ou de ódio, ou de comportamento ilícito, né? Por exemplo, um dos grandes desafios da gente é o apagamento de mensagens, né? Eles utilizam formas de... toda mensagem postada, eles muitas vezes utilizam um timer, que depois de um determinado tempo, essa mensagem, ela é apagada. E aí você apaga o rastro da própria desinformação ou do próprio crime cometido, certo? Essa é uma dificuldade. Os grupos mudam de nome praticamente todos os dias. Mas aí eu repito, a própria estrutura da plataforma, apesar disso, ela permite que você consiga reencontrar esse grupo, mesmo que ele mude de nome, porque todo grupo tem um ID único. Então você consegue achar, e cada usuário também tem um ID único. Então note que isso já permite que você consiga identificar de maneira unívoca grupos, canais e usuários.
Mas isso só para entender melhor, né? Eles mudam de nome no intuito de tentar se esconder, mas se alguém já entrou ali, tanto faz, porque a pessoa já sabe o ID dele, né? Então,
a pessoa já entrou, ela consegue. O problema é que assim, eles querem evitar, por exemplo, que você consiga encontrar com muita facilidade através da busca geral. Uhum. Então, por isso eles ficam mudando de nome ou mudam de terminologia. E isso causou no início uma dificuldade pra gente, porque no início a gente estava trabalhando de uma forma, entre aspas, computacional, mas ainda muito rudimentar e analógica, e depois a gente migrou para uma estrutura de coleta de dados e de análise mais robusta que a gente vem operando. Então, voltando ao seu questionamento, é difícil, é muito complicado, e eu não teria, não me sentiria confortável, nem seguro intelectualmente ou cientificamente, de dar uma resposta unívoca e clara sobre o banimento ou não banimento, né? Eu concordo com a ideia, repito, da legislação, que precisa ter um certo controle, precisa ter uma representação nacional e tal, mas eu não tenho uma resposta definitiva sobre o que devemos fazer em relação a isso.
Acho que a dúvida aqui que a gente está tentando também pensar, né, é o que vai ser da gente ano que vem, né? Porque com tanta facilidade, pelo jeito, as ações, e aqui tá até a lição, né, sobre banimento ou não, as ações do Facebook dentro do WhatsApp, na verdade, elas foram até prejudiciais no final das contas, porque as pessoas migraram para uma plataforma que é ainda mais fácil de trabalhar e que já era, de certa forma, popular, não tanto quanto é agora, né? Mas o simples fato de já ser conhecida e já ter gente usando, já facilita também, né, a instalação do aplicativo, mais gente aderindo. E o crescimento foi meteórico nos últimos anos. Então, acabou que a gente tentando tomar atitudes que foram corretas no WhatsApp, né, no Facebook, as pessoas encontraram um caminho até melhor, que é o do Telegram.
Tem dois fenômenos aí, né? Tem um conceito teórico, alguns teóricos falam sobre um fenômeno chamado desplataformização. É o fato de que líderes de extrema direita vêm sendo progressivamente banidos das plataformas mainstream, né? Então, o ex-presidente Donald Trump, por exemplo, ele foi, abre aspas, defenestrado digitalmente, né, das plataformas por conta das opiniões dele que ele expressava, né? O atual presidente do Brasil, ele vem, os vídeos nos canais dele vêm sendo progressivamente apagados, né? Os perfis vêm sendo censurados no Twitter e tudo mais, né? Por conta da desinformação, muitas vezes, que estão presentes nesses vídeos ou nesses posts e tal. E essa desplataformização realmente criou um solo fértil para o florescimento de uma plataforma plataforma com as características do Telegram, cujo o poder de legislação, de controle, de sanção é menor. Recentemente, um fato que aconteceu, essa coisa da pane que aconteceu aí, que ninguém sabe o que é, né? Que deixou o WhatsApp, o Instagram e o Facebook fora do ar. Isso realmente aumentou muito a presença de pessoas, de usuários dentro do Telegram. Não sei se vocês perceberam, se vocês têm Telegram, muitas pessoas, até minha mãe, vamos dizer assim, até minha mãe entrou no Telegram, entendeu? Que não, assim, ela foi, instalou, porque queria falar com a gente, não conseguia, né? E ficou desesperada. Uma amiga, um vizinho foi lá e disse assim, bota esse azulzinho aqui que funciona igual o verdinho, né? Aí ela começou, aí de repente me chama lá, eu tomei um susto, o que é que você tá fazendo aqui? Né? Então note que...
É fake.
Né? Então note que isso também aumentou o número de usuários, né? E consequentemente, os canais, é outra achado da nossa pesquisa, né? De 2021 para cá, principalmente de janeiro, fevereiro de 2021 para cá, explodiram o número de canais de desinformação e de apoiadores do governo. Canais oficiais e não oficiais e grupos. Né? Então o número de usuários assim quadruplicou praticamente. Certo? Já tem reportagem sobre isso e a gente vem constatando isso. Muitos grupos surgem, existe um como é que eu vou dizer, um intercâmbio de grupos muito grande. Existem grupos que surgiram só para a organização do 7 de setembro e desapareceram já. Né? Eles entram, fazem, se organizam e somem. Às vezes é muito bem organizado, você percebe um grau de organização muito grande desses grupos.
E Léo, a gente está discutindo há um tempão sobre isso, né? E a gente está falando para um público de tecnologia que às vezes fica muito centrado ali na plataforma, na tecnologia ali como um fim. E talvez para algumas dessas pessoas, inclusive, que estão nos ouvindo, parece que essa discussão não é tão importante, né? Ah, são só aplicativos de mensagens, né? Um aplicativo Telegram melhor que o WhatsApp, sempre tem essa briga aí nos comentários aí de sites de tecnologia. E, tem os problemas e tal, mas será que é para tanto alarde, né? Será que é caso de justiça? Será que a justiça tem que se meter? E até na questão da desinformação, ainda não tem aquela evidência incontestável, aquela prova cabal de que o Telegram, o WhatsApp, enfim, as plataformas digitais no geral influenciaram mesmo ou influenciam no que acontece fora delas. E aí, durante seu processo de pesquisa, imagino que você tenha se deparado com algum questionamento nesse sentido. É importante? O que você responderia para alguém que ainda não está convencido da seriedade do que se passa nesses grupos, as consequências do uso de uma tecnologia na vida das pessoas?
Se depois de ouvir tudo isso a pessoa ainda não entendeu, agora explica de uma forma mais clara.
Olha, eu vou retornar aqui como eu falo com meus estudantes lá de graduação, né? É cada vez mais difícil para as pessoas entenderem o que era um mundo sem as tecnologias digitais de informação e comunicação, o que era um mundo sem internet. Algumas teorias, por exemplo, dentro da antropologia digital, dizem que não dá para a gente mais compreender o que era o homem, o que é o fenômeno humano dissociado dessas tecnologias. Essa grande parte daquilo que nós somos, nossos sofrimentos, nossas alegrias, nossos gostos, nossos interesses, nossos relacionamentos, nossos amores, nossas dores, estão sendo atravessados por essas tecnologias. O tempo todo a gente está entrando em contato com elas, a gente está deixando o que os teóricos chamam de pegadas ou rastros digitais. Nós deixamos likes, logins, logs de acesso, curtidas, né? Quando a gente, em qualquer lugar que a gente vai, o fato de você acordar de manhã, né? Aqueles que têm alguma pulseira inteligente ou relógio inteligente como Fitbit, né? Nem no sono, nem dormindo, essas tecnologias deixam de estar atravessando o nosso corpo e produzindo efeitos sobre eles. É urgente que todas as áreas do conhecimento, que a sociedade civil em geral entenda a importância, as possibilidades e a gravidade dessas tecnologias. Porque essas tecnologias não são o outro da gente, elas somos nós. Então, uma coisa que a gente ensina nas aulas, né, que todas as tecnologias elas nascem do conflito, da diferença e da resistência. As tecnologias são imagens semelhantes dos diferentes grupos de interesses, dos diferentes grupos políticos, diferentes grupos de poder e interesses, né, de uma sociedade e entre as diferentes sociedades. Né? Agora mesmo, existem sociedades que conseguiram impor uma tecnologia a gente. Essas plataformas não são brasileiras, vamos dizer assim, né? Não são, né? Elas conseguem impor. As linguagens de programação que a gente programa não são em português, né? Tudo bem, tem um Portugal ali e tal, né? Tem outras, mas assim, são linguagens, são tecnologias que são impostas a gente, e por trás dessa imposição vem escolhas, né? Escolhas de poder, escolhas econômicas, né? Que tudo vem sendo debatido. Então, Assim, se for para deixar assim, para as pessoas precisam primeiro olhar criticamente para essas tecnologias. Ou seja, uma plataforma como o Telegram, ou como o WhatsApp, ou como o Instagram, ou seja lá qual for, não é muito mais impactante que um interruptor, que é uma tecnologia também, né? Ela tem um impacto sobre a vida das pessoas muito forte, que precisam ser tratados de maneira diferente. Não é um interruptor, não é uma tomada apenas. Está só conectando pessoas, entendeu? Está modificando a maneira como nós nos relacionamos, como nós pensamos a sociedade. Então, daí a gravidade dessas tecnologias. Não apenas para a política, né? E uma outra coisa que o Rigo falou, assim, eu estava até comentando aqui, né? Porque minha graduação é em psicologia. Então, vez ou outra, o psicólogo também emerge aqui nas minhas reflexões, né? Muitas vezes a gente fica preocupado com como as plataformas desinformam, né? E não pensam um pouco na estrutura sociopsicológica das pessoas que aderem à desinformação. Deixam de compreender, por exemplo, os contextos de instabilidade política, né? De instabilidade econômica, de profunda pobreza econômica, né? De instabilidade sanitária. Ou seja, foram tem sido dois anos de mudança, que o sociólogo chama de quebra de rotina, né? Ou seja, planos, estruturas de pensamento, planos que a gente tinha em relação ao futuro, de fazer isso, de morar isso, de trabalhar não sei aonde, de casar, de fazer, de ter filhos, foram alterados. Isso tem modificado a estrutura, vamos dizer, psicossocioafetiva das pessoas, né? Ou a economia afetiva das pessoas. Então as pessoas estão perdidas. Então você tem que entender um pouco dessa aderência à desinformação, a essas teorias, muitas vezes que é assim, também por conta disso. Tá? As pessoas estão precisando de certezas, né? Eu lembro que eu tinha um professor de psiquiatria que ele dizia assim que o paranoico é aquele que busca sentido em tudo, né? Então, o tempo todo, ele cai um copo, ele acha que existe alguma coisa que fez aquele copo cair, que ele precisa explicar aquilo de alguma forma, tal. Então, momentos de instabilidade econômica, financeira, sanitária, emocional, fazem com que as pessoas se desesperem pela busca do sentido, por tentar explicar, por tentar dar uma causalidade às coisas. Então, essas tecnologias, essas redes sociais, elas servem para isso também, né? Para produzir sentido na vida das pessoas. Agora, que sentido é esse que está sendo produzido na vida das pessoas, né? Que capacidade crítica essas pessoas têm, ou a universidade e a sociedade civil pode fornecer para os indivíduos terem capacidade crítica em relação a essas tecnologias e a esse sentido oferecido por essas tecnologias? Eu acho que o debate vai mais por aí, entende? É um debate sociológico, psicológico e também tecnológico, né? Um debate meio que entrelaçado, sabe? As pessoas querem fazer sentido das coisas, querem encontrar uma razão. Por quê? Né? Por que a pandemia? Por que mortos? Por que morreram? Por que minha família e não aquela? Por que o meu pai não o pai dele? Entende? Por que o meu tio? Por que eu adoeci, não ele? Então, as pessoas querem entender isso.
Por que eu preciso fechar a minha vendinha, o meu comércio?
Exatamente.
Né? Por quem que está interessado nisso?
E aí, as plataformas, elas catalisam essa produção de sentidos, para o bem ou para o mal, né? Ou seja, as mesmas tecnologias que poderiam ser utilizadas, e eu acho que devem ser utilizadas, para produzir sentidos numa determinada direção, entendeu? Numa determinada forma de construção do país, de melhoria do país, elas também podem ser utilizadas para outras coisas. Eu acho que esse que é a ideia, né?
Então é isso, vamos chegando ao final de mais um episódio do Tecnocast e sabemos que entre os ouvintes do Tecnocast, leitores do Tecnoblog, o pessoal costuma curtir mais o Telegram do que o WhatsApp, né? Sempre tem aquela discussão. Então conta pra gente, depois de todas as informações, se você continua achando que o Telegram é superior. Não, mas falando sério, né? Os problemas que a gente descreveu aqui são problemas sérios, então também opine sobre isso, não só sobre os recursos, mas sobre a política da empresa, né? Como que vocês acham que isso poderia ser resolvido pela legislação ou pela plataforma também. Manda pra gente seu comentário pelo Twitter, só marcar o @tecnocast ou lá na comunidade.tecnoblog.net. Se quiser continuar o papo com a gente em todas as redes, eu sou @mobilon
e @paulo_riga.
Este Tecnocast foi produzido pelo Josué de Oliveira, editado pelo Ariel Libório e a arte da capa é do Vitor Pado. A gente fica por aqui e voltamos com outro episódio semana que vem. Até lá.
Tchau.